Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 23 de abril. Dos estúdios, Silvanei José. O corpo do Papa Francisco da Casa Santa Marta, à Basílica de São Pedro. Da sua residência na Casa Santa Marta, Basílica de São Pedro, onde os restos mortais do Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira de Páscoa, receberão a homenagem dos fiéis antes da Missa das Exéquias, programada para sábado. Primeiro, a oração introdutória na capela da Casa Santa Marta. Depois, a procissão com os cardeais, os patriarcas, o cardeal camerlengo Kevin Farrell e o mestre das celebrações papais, Dom Diego Ravelli. Sobre os ombros dos sediários pontifícios, o caixão com o corpo do Papa percorreu a Via della Sacristia, passando pela Praça dos Protomártires Romanos e saindo para a Praça São Pedro pelo Arco dos Sinos. 20 mil pessoas, com longos aplausos, saudaram a passagem do corpo do Papa Francisco. A procissão chegou ao interior da Basílica e, em frente ao altar da confissão, o caixão com o corpo do Papa foi colocado no chão. Às 11 horas, o início da homenagem dos fiéis. A Basílica permanecerá aberta até a meia-noite. Amanhã, a abertura está programada para as 7 horas e o fechamento à meia-noite. Na sexta-feira, véspera do funeral, ela estará aberta das 7 às 19 horas. E entre as últimas palavras do Papa Francisco estava o seu agradecimento ao seu assistente pessoal de saúde, Massimiliano Strapetti, por tê-lo encorajado a fazer sua última volta no Papa Móvel, no último domingo, após a Urbi et Orbi. Obrigado por me trazer de volta à praça. Entre as últimas palavras do Papa Francisco está a de agradecimento a quem, durante esse período de doença, e muito antes, cuidou dele. Massimiliano Strapetti, o enfermeiro que, como ele disse uma vez, salvou sua vida ao sugerir que ele se submetesse a uma cirurgia de cólon e que o pontífice então nomeou seu assistente pessoal de saúde em 2022. Ao seu lado, durante todos os 38 dias de internação no Hospital Gemelli e 24 horas por dia, durante sua convalescença na Casa Santa Marta, Strapetti esteve com o Papa no domingo de Páscoa, durante a Urbi et Orbi. No dia anterior, eles foram à Basílica de São Pedro para rever o percurso a ser feito no dia seguinte, quando Francisco apareceria do balcão central da Basílica de São Pedro. Depois daquele momento, na manhã de domingo, na sacada central da Basílica Vaticana, quando os 35 mil fiéis iniciais se tornaram 50 mil, o Papa fez uma última e significativa surpresa, indo à Praça São Pedro para um giro de Papa Móvel. Não sem um certo medo inicial. "Você acha que eu consigo?", perguntou Francisco a Strapetti, que o tranquilizou. Daí, o abraço à multidão. Cansado, mas feliz, o Papa agradeceu ao seu assistente pessoal de saúde. "Obrigado por me trazer de volta à praça." Francisco descansou durante a tarde de domingo e jantou tranquilamente. Por volta das 5h30 da manhã de segunda-feira, surgiram os primeiros sinais de indisposição, com ação imediata de quem o acompanhava. Mais de uma hora depois de ter acenado a Strapetti, deitado na cama de seu apartamento no segundo andar da Casa Santa Marta, o pontífice entrou em coma. Não sofreu. "Foi tudo muito rápido", conta quem esteve ao seu lado nos últimos momentos. Uma morte discreta, quase repentina, sem longas esperas. Uma morte que ocorreu no dia depois da Páscoa, no dia depois de ter abençoado a cidade de Roma e o mundo, no dia depois de ter novamente, depois de muito tempo, abraçado o seu povo. Aquele a quem desde os primeiros momentos de sua eleição em 13 de março de 2013 tinha prometido um caminho juntos. A dor dos cristãos da Síria pela morte do Papa Francisco. Ele nunca deixou de rezar por sua amada Síria, um daqueles lugares varridos pela guerra mundial em pedaços que o Papa Francisco sempre condenou com força e determinação. Um país amado pela carga de sofrimento de seu povo e pela fé historicamente enraizada nos corações das comunidades cristãs daquelas terras. Não foi por acaso que o Papa Francisco, já impossibilitado de viajar, quis enviar o cardeal Cláudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, como seu representante no final de janeiro, com a missão de levar sua proximidade e seu amor ao povo sírio. Um gesto apreciado com profunda gratidão pela firme esperança na paz e na reconciliação que ele desejava infundir em todo o país. As más notícias correm rápido, diz o padre Youssef Chirac, planalto do deserto, onde está localizado o mosteiro de Marmoussa, poucas horas após a divulgação da notícia da morte do Papa Francisco. O Papa retornou ao Pai Celestial, e essa é uma certeza que nos tranquiliza. Francisco foi uma testemunha humilde e profunda do Evangelho, sempre ao lado dos pobres e daqueles que sofrem injustiça. De Alepo, onde as pequenas comunidades cristãs sempre receberam com confiança as palavras de conforto do Papa Francisco durante os dias mais sombrios da violência que assolou a cidade na última década, Dom Antoine Aldo, bispo dos caldeus de toda a Síria, destaca que entre as primeiras mensagens de condolências na Síria estavam as dos dois pastores protestantes, armênio e árabe, de Alepo. O papel internacional de Francisco em favor da paz e sua capacidade de ouvir os pobres e os refugiados foram percebidos com grande profundidade por todo o país. Dom Aldo, falando à mídia vaticana, também quis compartilhar sua memória pessoal, recordando a última vez que celebrou a Eucaristia com seu co-irmão Francisco, um momento comovente de profunda comunhão. Dom Jaquim Murad, arcebispo católico sírio de Homs, relata a perplexidade dos fiéis que souberam da notícia pouco antes da missa matinal. Aqui na Síria, as pessoas não conheciam os detalhes do estado de saúde do Papa Francisco e muitos foram pegos de surpresa, explica Dom Murad. Aproveitei a oportunidade para lembrá-los de que nós, com nossa fé, sempre celebramos a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Jesus é a ressurreição de todos nós. Foi uma graça o fato de Jesus ter recebido a alma do Papa Francisco justamente no período pascal. O arcebispo de Homs também enfatizou que na região a voz do Papa Francisco e sua constante oração por sua amada Síria sempre foi percebida como um testemunho de fé e coragem. E todos nós sabemos que se o líder da nossa igreja é corajoso, todos nós seremos corajosos. O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. A cerimônia segue as indicações estabelecidas no Ordo Exequiarum Romani Pontificis, documento que rege os ritos funerários de um pontífice romano. Na quarta-feira, 23 de abril, às 9 horas locais, o corpo do Papa Francisco será trasladado da capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. A procissão seguirá pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Mártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana, pela porta central. Diante do altar da confissão, o cardeal Camerlengo conduzirá a liturgia da palavra, após a qual será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco. No sábado, dia 26 de abril, às 10 horas da manhã, hora local, 5 da manhã, hora de Brasília, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiale, o novenário, os 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da última comendatio e da valedictio, despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. Diversos chefes de Estado e de governo já anunciaram oficialmente sua presença para prestar homenagem ao pontífice falecido.
A sala de imprensa da Santa Sé divulgou algumas informações a propósito da primeira congregação geral realizada nesta terça-feira, que durou 1h30, das 9h às 10h30 locais de Roma. Estiveram presentes na sala nova do Sínodo, no Vaticano, cerca de 60 cardeais que iniciaram com um momento de oração pelo Papa Francisco, cujas exéquias serão realizadas no sábado 26 de abril. Os cardeais juraram observar fielmente as normas da Constituição Apostólica Universi Dominici Gredis relativas à vacância da Sé Apostólica e à eleição do Romano Pontífice e cantaram o Ad Sumus. Foram lidos os parágrafos 12 e 13 da Constituição Apostólica e o cardeal Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, leu o Testamento Espiritual de Francisco divulgado na noite de segunda-feira. No âmbito da congregação, foram decididas, conforme anunciado pela sala de imprensa da Santa Sé, as datas da trasladação e das exéquias. A segunda congregação geral se realizará na tarde de quarta-feira, 23 de abril, às 17 horas, já que pela manhã os cardeais participarão da trasladação. A missa de domingo, 27 de abril, na Praça São Pedro, será presidida pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, e será a segunda das novendiais. As missas novendiais serão celebradas todos os dias às 17 horas. Foram sorteados os 3 cardeais da comissão que auxilia o camerlengo nas decisões ordinárias: Parolin, Stanislau Hilkel e Fábio Baggio, um para cada ordem que compõe o colégio, a dos bispos, presbíteros e diáconos. Os cardeais desta comissão são sorteados a cada 3 dias. A conta X da Secretaria de Estado, @terçalodia, anunciou que nesta terça-feira, às 19h30 locais, o arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Mauro Gambetti, presidirá o terço para o Papa Francisco na Praça São Pedro. Na congregação geral realizada esta manhã, o Colégio Cardinalício decidiu suspender as celebrações de beatificação programadas até a decisão do novo Romano Pontífice.